Para quem não me conhece, eu sou a Diaconisa Suzy, eu vou pregar essa manhã a palavra em Gênesis. A nossa palavra base está em Gênesis. Você pode já abrir comigo, em nome de Jesus, por gentileza, Gênesis 12. Você abre e deixa aí abertinho, a gente vai ler depois. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Abraão. Abraão, ele é bastante conhecido, a história de Abraão é bastante conhecida. Ele é conhecido como pai da fé, né? Todos já ouviram falar essa expressão. Diversas vezes ele foi testado e ele se comportou da maneira como Deus queria que ele se comportasse. Ele demonstrou fé em Deus. E é isso que Deus espera de nós essa manhã. Ele foi me levando aqui a preparar essa palavra voltada para esse tema, para que a gente possa ter fé em Deus e fé naquilo que Deus está fazendo. Porque Deus, ele não está fazendo as coisas do nada, você não está aí do nada sofrendo, você não está vazio, você não está triste à toa. Você tem um caminho a seguir, você tem um propósito de vida, assim como Abraão teve. Vamos falar um pouquinho sobre Abraão. A história de Abraão. Abraão ainda se chamava Abrão quando ele morava em Ur. Ele veio lá de Ur. Ur, mais para frente, ficou conhecida como Ur dos Caldeus, né? Mas até enquanto Abraão morava, era Ur. E ele era filho de Terá. E Terá tinha, o pai de Abraão, tinha 3 filhos. Abraão, Naor e Arã. E aí Terá vivia nessa cidade de Ur, e os pesquisadores, né, os escavadores, os arqueólogos, eles encontraram essa cidade de Ur e descobriram que essa cidade ela era muito avançada. Então ela era avançada do ponto de vista médico, uns artefatos feitos de argila foram encontrados na época, e como se fossem receituários médicos, né? Então ali havia todo tipo de especiarias e os arqueólogos descobriram que aquilo ali eram como se fossem receituários médicos contra algumas epidemias que não se sabia o que era. Ali também em alguns artefatos encontrava-se algumas direções, como por exemplo ter higiene, não ter contato com quem teve aquele tipo de infecção, não se sabe o que que era. Mas então dá para se notar através daquilo que foi encontrado pelos arqueólogos que a cidade de Ur era uma cidade bastante avançada. Desse ponto de vista médico, do ponto de vista acadêmico também, descobriu-se que essa cidade ela tinha várias escolas, né? E então foram encontrados também como se fossem argilas, blocos de argilas, como se fosse uma lição, né? Lição dos aluninhos da época. Então eram redações, tinha uma parte que como se o mestre da época escrevesse, e aí o aluno teria que repetir embaixo com aquelas letrinhas que são desenhadinhas, que são difíceis, né, de se entender para a gente, lógico. E redações, dissertações também foram encontradas, e ali nessas redações desses alunos a gente conseguia ter uma ideia de como que era o dia a dia dos alunos. Então descobriu-se assim que era muito difícil, né? A gente não esperava nada menos do que isso. Naquela época era tudo muito difícil, né? São 2000 anos antes de Cristo. Então é muito tempo para trás. E em algumas redações encontraram os alunos escrevendo que por causa de um erro eu levei algumas chibatadas. Porque eu esqueci tal coisa, eu me comportei mal, levei mais algumas chibatadas. Então, o estudo daquela época era bastante rígido, mas ali haviam escolas, os alunos estudavam, eles aprendiam a ler, a contar, né? Tudo aquilo que era preciso na época. Também a parte arquitetônica da cidade era muito avançada, então a cidade possuía como se fosse um centro de irrigação. Então eles não precisavam ficar dependendo das chuvas, como a maioria das pessoas das cidades daquela época. Eles dependiam da chuva para poder continuar a plantação. Mas Ur não, eles tinham como se fosse um sistema de, como hoje em dia, como se fosse um canal, né? Mas só que eles desviavam os rios para que os rios pudessem passar ali por aquela cidade. E aquela cidade tinha sempre a provisão necessária com água. Então ela era bastante avançada. E ela era também politeísta. Então vários deuses foram encontrados ali. Eles tinham um altar muito grande, como se fosse um templo bem grande mesmo. E ali dentro foram encontrados muitos deuses. E ali morava Abraão. Ele cresceu ali. E o irmão de Abraão morreu, Arã. Ele morreu. E o pai de Abraão, Terá, resolveu sair daquela cidade. Ele saiu daquela cidade e parte rumo a Canaã, que é a cidade prometida. Mas não se sabe por quê. Terá parou em Arã, que era uma cidade que ficava no caminho. Arã, eu fui pesquisar, eu encontrei dois significados. Significa uma terra ressecada ou estrada, porque ela ficava numa rota importante. Então, Arã é como se fosse um centro comercial muito importante ali, porque vários comerciantes tinham que passar por aquela cidade. E ali o Terá ficou, e ali ele se estabeleceu. Só que ali ele morreu também. Então ele não chegou aí para Canaã. Ele ficou ali. Ali ele permaneceu. E por que que a gente precisa saber disso? Porque a maioria de nós costuma ler a história de Abraão e pensar que Abraão, a história dele, começou aqui em Gênesis 12. Como se quando Deus falou com Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai, aí começou a vida dele. Sim, ali começou a vida dele com Deus. Mas ele tinha uma história antes. E é interessante nós pensarmos que ele tinha uma história. Ele veio de uma cidade importante. Ele tinha um pai, ele tinha um irmão, ele tinha uma mãe. A Bíblia não menciona a mãe de Abraão, mas ele tinha uma mãe. Uma mãe que provavelmente faleceu. E que ela poderia ser alguém bondosa, ela poderia ter cuidado bem dele, mas ela poderia também ter sido idólatra, porque a cidade de Ur era idólatra. E ali ele cresceu, naquela cidade. E depois ele foi para Arã, e o que se sabe, está escrito em Josué 24:2, você pode acompanhar aqui no telão. Josué 24:2. Então disse Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente, vossos pais, Terá, pai de Abraão e Naor, habitaram além do rio Eufrates e serviram a outros deuses. Então o pai de Terá, provavelmente ele chegou nessa cidade de Arã, e essa cidade de Arã, o pai, o deus dessa cidade a quem eles cultuavam, era o deus da lua. Então provavelmente Arã ali já Terá, o pai de Abraão, já estava corrompido da cidade de onde ele veio, e parou ali em Arã e se corrompeu novamente. E ali ele se estabeleceu, e serviram a outros deuses. Terá, ele se corrompeu e parou. Mas Deus, ele tinha um plano. E o plano era que Abraão e sua família chegassem até Canaã. Mas infelizmente, Abraão veio em uma família que se corrompeu e não conseguiu. Mas a vontade de Deus, ela prevaleceu, porque Abraão foi, Abraão seguiu. E assim como Abraão, nós também muitas vezes podemos ter vindo de uma família difícil, nós podemos ter tido um passado difícil. Muitos de nós aqui vieram de famílias desestruturadas. Nós sofremos, muitos aqui sofreram com o divórcio dos pais. Coisas ruins que fizeram para a gente no passado e infelizmente fez com que a gente sofresse. Somos nós passando e pagando pelos erros, os pecados dos nossos antepassados. E muitas vezes aqui, nós temos muito isso. muitas crianças que sofrem, porque os pais bebem, e aí ele tem uma, a criança acaba crescendo ali no meio daquela vida de bar, de ir buscar o pai no bar, de ir buscar o pai no jogo, de ver a mãe com um, ver a mãe com o outro, de passar por um divórcio. De repente estava tudo bem na sua casa, seu pai, sua mãe ali morando juntos, e de repente eles se separam, cada um vai para um canto. Muitos aqui também já podem ter sofrido isso, o fato do pai e da mãe não se estabelecer. Então você teve uma família, você teve um passado que você se mudou muito, você ia morar num lugar, quando você estava se estabelecendo, seu pai, ele tem uma ideia maluca, vai para outro lugar, chega lá nesse outro lugar, é um centro ali que é ruim para você, vocês vão para outro lugar. E ali pode ter sido a infância de muitos, no meio desse vai e vem, no meio dessa realidade que não é a realidade que Deus queria para você. Mas infelizmente você cresceu ali e Deus queria que você fosse para outro lugar. O destino de Deus para você era outro. O destino de Deus para você era outro. O que Deus queria para você era outro. Mas você era criança, você dependia dos seus pais e muito você sofreu. Muito você sofreu. Mas Deus hoje, Ele quer que você saiba que o passado, ele ficou para trás. O passado ficou para trás. E Ele quer que você olhe para frente, porque olhar para trás não é a vontade dEle. Se você olhar para trás, se você olhar para os deuses, se você olhar, você para. Assim como Terá fez. Ele parou, ele estacionou, ele olhou para trás, ele se lembrou daquilo que ele aprendeu, das coisas que ele tinha, e ele parou. E por causa dele, Abraão parou também. Mas Deus é o Deus das novas chances. Ele dá novas chances todos os dias. Se você está aqui, você está achando que não tem mais chance para você, Deus diz, tem. Tem chance para você. Porque todos os dias Deus derrama uma chance nova. Todos os dias Deus derrama uma misericórdia nova. Todos os dias Deus fala com você de novo. Você precisa abrir os seus ouvidos, abrir os seus olhos, abrir o seu coração, porque Deus fala com você todos os dias. Ele é o Deus das segundas chances. Amém? Quando Abraão perdeu seu pai, ele já havia perdido seu irmão, ele já havia perdido a sua mãe, não se sabe quando foi, ele já havia perdido a sua cidade, onde ele cresceu, onde provavelmente ele tinha amigos, ele tinha uma história, não sabemos se ele gostava da cidade, ele foi para outra cidade, ele já estava ali estabelecido com as tendas, ele tinha um clã, uma família grande, numerosa, ele era uma pessoa importante, com um nome importante. Ele não era um escravo qualquer, ele tinha um nome, uma história, um sobrenome, ele era filho de alguém, ele era filho de Terá. Naquela época era importante ser filho, ele era filho de Terá. E Deus fala com Abraão, e agora sim nós vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 12. Ó, deu até um calor aqui. Gênesis 12. Gênesis 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Até aí. Então aqui Deus, Ele dá uma direção e sete promessas. Essa direção que Deus deu para ele, ela é como se ela fosse subdividida em três exigências. E quando nós lemos, parece que é a mesma coisa, né? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Mas na verdade Deus estava sendo específico, porque muitas vezes Deus é específico com a gente. A gente pensa que não, mas Deus é Ele é específico porque ele é detalhista. E tudo que Deus fala tem um porquê. Então a primeira exigência é: sai da tua terra. Ele diz para Abraão: sai da tua terra. Hoje em dia é normal, né? A gente se casa e a gente quer ter o nosso canto, né? A gente se casa e a gente quer ter a nossa casa. A gente quer sair ali do meio da nossa família e a gente quer viver a nossa vidinha juntos como um casal. Hoje em dia é normal isso, né? As pessoas que são formadas aí em famílias, né? Essas pessoas que trabalham com casados, com famílias, elas até dizem que isso é o mais saudável para o casal. Porque evita briga, evita você entrar em atrito, você gosta de uma maneira, os pais gostam de outro. Então o ideal é sim, você se casa e você vai ter o seu cantinho ali com a sua esposa, com o seu marido, você vai ter as suas coisas, você vai crescer, você vai se tornar independente. Isso é normal hoje em dia para nós. Mas na época, as pessoas moravam juntas, né? E apenas pessoas exiladas ou pessoas que foram assoladas de alguma forma pela pobreza, elas saíam por aí peregrinando. Então ela era obrigada a sair. Ninguém saía porque queria, porque ficar perambulando pelo deserto não era da vontade de ninguém. O deserto era um lugar perigoso, havia fome, havia saqueadores, as pessoas morriam antigamente, assim, por qualquer coisa, não tinha direitos humanos, não tinha policial. Era diferente de hoje. Então não era uma coisa simples para Abraão sair da tua terra. Mas quando Deus diz para Abraão sair da terra, ele quer dizer sair da região, dali onde ele se encontra, os seus hábitos, os seus costumes. E Abraão viveu em duas terras extremamente idólatras. Extremamente idólatras. E quando Deus diz sai da sua terra, ele quer dizer isso: sai, você deixa aquilo que você está acostumado, você deixa a sua cultura, aquilo que você aprendeu, tudo aquilo que você absorveu, que você foi absorvendo enquanto criança, que você foi vendo, aqueles sacrifícios, aquelas coisas, aqueles rituais pagãos que Deus não se agrada, deixa isso. Então, para quem tem o mundo, quem é convertido, mas tem um pé aqui no mundo e um pé aqui na igreja, gosta de vir para a igreja, mas também gosta de assistir coisa que não deve, também gosta de perder tempo vendo coisas que Deus não se agrada, lendo coisas que Deus não se agrada, com conversas que não se agradam. Quem está aqui na igreja, mas também não consegue se livrar do vício de droga, de bebida, de cigarro, de pornografia, pecados da mentira, de lascívia, tudo isso, Deus diz: deixa esse mundo, esses costumes para trás. Sai dessa terra, porque essa terra não nos pertence. Quem pertence a essa terra que está aqui dentro, que acha que pertence? Nós não pertencemos aqui, aqui não é o nosso lar. Essa não é a nossa terra. Por isso que Deus diz: sai da tua terra. Vamos abrir em Colossenses 3. Colossenses 3, e vamos ler do 1 ao 10. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E pensai nas coisas lá do alto, não das que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também, noutro tempo, quando vivíeis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós fomos ressuscitados com Cristo. Por isso nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Por isso Deus nos diz hoje: sai da tua terra, sai dessa terra aqui. Deixa esses costumes, deixa essas coisas que nós estamos acostumados. Deus é bem específico aqui com a gente também. Prostituição. Há alguma coisa que Deus falou aqui que não existe hoje em dia? Na verdade, elas estão hoje até mais latentes, né? A gente consegue visualizar tudo isso. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza. E nós devemos deixar tudo isso: ira, indignação, a maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Quem está acostumado, pede para Deus tirar as palavras obscenas que saem das bocas, assim, das nossas bocas, sem querer você fala. Pede para Deus, para que Ele limpe o nosso coração e que o nosso coração fique conectado com as coisas do alto, para que a gente possa pensar as coisas lá do alto, como Deus diz para que a gente faça. Hoje em dia, o mundo, o inimigo, há muito tempo atrás, ele usou um artifício para seduzir a Eva, que foi o egoísmo. Quando Deus disse para Eva, para que ela comesse do fruto proibido, o que a serpente falou para Eva? Porque ela seria como Deus. Ela não disse para Eva: come e me adora, porque eu vou ser teu Deus. Ela disse: come e você será como Deus. E o que era isso? Que sentimento era esse? Era egoísmo, era o egocentrismo. Isso foi lá com o primeiro homem e a primeira mulher. E o engraçado disso é que hoje, com a volta de Cristo tão próxima, o inimigo está usando a mesma artimanha, o mesmo artifício. Ele está usando novamente o egoísmo para nos distrair das coisas de Deus. Deus falava com Adão e Eva todos os dias, toda tarde. Deus falava com Adão e falava com Eva. Mas um dia a Eva se distraiu e comeu do fruto. E hoje em dia a mesma coisa, Deus, Ele não fala com a gente apenas à tarde, Ele fala com a gente de manhã, de tarde, de noite, o momento em que nós quisermos, porque Deus é tão maravilhoso que Ele não nos ignora. A gente pode ser pecador, a gente pode ter errado, mas tem uma palavrinha mágica, que se nós falarmos para Deus, a gente fala assim, ó: Deus, perdão. Você já sente algo acontecendo, algo novo, você sente algo se derramando, uma água, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é como uma água. E essa água, ela derrama sobre você no momento exato em que você fala a palavrinha mágica, que para Deus não é por favor, é perdão. E você fala: perdão, Senhor, porque eu estou distante, perdão porque eu não tenho escutado a sua voz, perdão porque o meu coração está endurecido e eu não estou te escutando. E Deus te perdoa no exato momento, Ele não deixa para depois, como muitas vezes a gente deixa. A gente ignora muitas vezes a Deus, mas Deus não nos ignora nunca, nunca, nunca. Ele nunca nos ignora, nunca. Faça a gente o que fizer, Deus não nos ignora. A gente peca qual for o pecado, Deus não nos ignora. A gente erra, Ele não nos ignora. Deus não nos ignora, Deus não ignora você. Você pode ter feito o que você quiser. Você pode ter errado, você pode ter falado, você pode ter pensado. Mas Deus não te ignora. E Deus não ignorou a Eva. Deus não ignorou. Ele foi ver a Eva. E a Eva estava fazendo o quê? A Eva havia comido o fruto. E hoje em dia, a serpente maligna, ela tem usado o mesmo artifício. E Deus, quando vem falar com a gente, muitas vezes, a gente ainda está com a maçã mordida na mão. Muitas vezes nós estamos caindo no mesmo erro e estamos com a mesma maçã mordida, olhando para nós mesmos. olhando para a gente mesmo, olhando para a nossa vida, se achando lindo, olhando a vida das pessoas, com a mesma maçã mordida. O inimigo, ele tira um sarro da nossa cara, porque há anos atrás ele usou esse mesmo artifício, e hoje a gente ainda cai. Nós caímos de novo e de novo. Mas Deus tem um plano. Deus tem um plano pra gente. Porque Ele não quer que a gente fique permanecendo nesse mesmo lugar. Ele não quer que a gente fique estacionado em Arã. Ele quer que a gente vá rumo à Terra Prometida. Ele não quer que a gente se encha de vaidade, de egoísmo e fique se achando muito em si mesmados. Não. Ele quer que a gente saia, que a gente veja Ele, que a gente converse com Ele, que a gente tenha intimidade com Ele e que a gente pare de se distrair com as coisas que são desse mundo, que a gente pare de querer as coisas que são desse mundo, porque esse mundo não nos pertence. E ficar parado querendo as coisas desse mundo é perda de tempo. Porque assim como o pastor Felipe costuma dizer, esse mundo, a nossa vidinha é só uma gotinha dentro de um oceano gigante. Então, que a gente hoje, a gente entenda que não devemos ficar aqui estacionados, parados, querendo as coisas desse mundo. Não. Vamos almejar coisas melhores e maiores. Amém? A segunda exigência dentro dessa direção que Deus deu para Abraão foi: sai da tua parentela, que é o seu clã, a sua identidade dentro da sua família. E muitas vezes a gente se vê, quando a gente se converte, quando a gente aceita Jesus como nosso Senhor e Salvador, muitas vezes a gente tem problemas em casa. Não sei quem aqui nunca passou por isso, mas muitos passam problemas em casa. A maioria de nós. É uma mãe que não aceita, é um pai que não aceita, é um irmão que não aceita. Se vocês são casados e vão numa reunião familiar, vocês não bebem, vocês procuram não falar linguagem obscena. E aí você chega na roda familiar, os familiares parece que fazem questão de te tirar a sua paz interior, né? Eles querem ficar ali te fazendo piada com aquilo que para você é sério, porque é um novo estilo de vida. Mas as pessoas são usadas no seu meio familiar para tirar você do centro da vontade de Deus. E por isso Deus diz pra gente: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se fez novo e as coisas velhas já passaram. Você é nova criatura. Você precisa entender que você tem uma nova identidade. Seus familiares vão deixar de ser os seus familiares? Não, eles não vão deixar. Mas você pertence a uma nova família. É uma família em Cristo. É uma família maior. É algo maior do que a gente consegue entender. E é isso. É isso que Deus quer que a gente entenda. Porque nós agora temos um novo título. Um novo sobrenome. Vamos abrir em 1 Pedro. 1 Pedro 2. Eu já estou acabando. 1 Pedro 2. Versículo 9. E aí aqui está falando de nós. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. Vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Nós não éramos povo. Nós tínhamos os nossos familiares, mas não éramos povo. Agora nós somos. Somos povo de Deus. Nós pertencemos a Deus. E Deus derrama sobre nós todos os dias essa misericórdia da qual Ele está falando aqui. Que a gente não tinha misericórdia, agora nós temos. Todos os dias a gente tem acesso à misericórdia. Eu não sei quem faz uso dela, mas você pode de manhã pedir para Deus: Senhor, vem sobre mim a Tua misericórdia e perdoa os pecados que eu tenho cometido contra o Senhor. Você pode orar assim e Deus te perdoa, porque está na palavra dEle. Tudo aquilo que está na palavra, Ele cumpre. Tudo que está na palavra. O que está fora da palavra, você duvida. Mas se está dentro da palavra, Deus, Ele não faz promessas aqui que Ele não cumpre. Se Ele diz que Ele tem misericórdia para você e elas se renovam a cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã e perdoam os nossos pecados e nos habilitam para aquele dia. E a gente fica pronto de novo. Não importa o que você fez ontem, não importa o que te fizeram ontem. Você pede a misericórdia de Deus e porque você é povo, Deus escuta você, porque você não é qualquer povinho, você é povo de Deus. Você não é qualquer um solto nesse mundo, assim, perdido, peregrinando. Você é povo de Deus, nação que foi eleita, escolhida por meio da fé, porque nós temos fé em Cristo. Por isso nós não somos qualquer pessoa, é por isso que nós somos diferentes, é por isso que a gente tem que deixar a nossa parentela. Deixa a sua parentela, não fique incomodado. Não fique incomodado se, de repente, você é excluído da roda, dos amigos. Os amigos estão ali falando, você fala: poxa, ninguém aqui, né, fala comigo, poxa. Não, porque você é excluído, você é diferente, você é separado mesmo. Entende essa identidade nova que você tem. É uma nova identidade em Cristo, nós recebemos. Quando a gente ressuscitou, foi às águas do batismo, nós recebemos uma nova identidade, um RG novo, povo de Deus. Amém? A terceira e última exigência que Deus fez foi deixar a casa de seu pai. Então, deixar a casa de seu pai, para Abraão, ele deveria deixar a paternidade. A paternidade, aquilo que ele conhecia como sendo pai, como sendo filho, porque ele agora seria pai de muitas nações e ele ia receber um novo pai. Ele ia receber um pai que ia ser conhecido como amigo íntimo. E por causa disso ele deveria deixar. E assim como Abraão, nós também cremos em Jesus. E por isso nós também recebemos um novo pai. Nós somos filhos. Nós temos uma terra, uma nova identidade e nós somos filhos. Filhos de um pai maravilhoso. Então eu não sei quantos aqui tiveram uma paternidade que foi ruim, que foi destrutiva. Uma paternidade que trouxe sofrimento para você. Mas Deus quer que você entenda nessa manhã que você tem um novo pai. Um pai que não te abandona. Um pai que não vai embora. Ele não vai embora. O Senhor não vai embora. Ele não te deixa. Ele é o seu pai. Você agora é filho. Vamos abrir comigo rapidamente em Romanos 8. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Co-herdeiros significa que Jesus divide a herança dEle com a gente. Jesus, Ele morreu na cruz para dividir. Tem tanta gente hoje em dia que briga, tantas famílias que brigam por causa de uma herança, por causa de algo que vai receber. É uma casa, é um terreno, é um pouco de dinheiro no banco. Tem tantas famílias que brigam por causa disso. Mas Jesus não, Jesus deu a sua vida para dividir aquilo que era dele. Ele quis morrer para dividir com a gente. E esse pensamento, muitas vezes, a gente não entende. Porque porque a gente tem um pensamento mais terreno, mas Deus quer dividir. Deus quer dar a herança dele para você dividir com Cristo. Porque nós somos filhos, todos nós somos filhos de Deus. E esse Pai que nós temos é maravilhoso, porque Ele não nos abandona. Por causa de Jesus, agora nós somos filhos. E nós não somos filhos do pecado. Nós somos filhos da luz, não das trevas. Abraão creu sem saber direito no que ele estava crendo. Ele creu na promessa, creu na exigência, obedeceu ao chamado de Deus e saiu da, de tudo aquilo, largou tudo aquilo e foi rumo à cidade que Deus queria que ele fosse desde o princípio. Desde o princípio. Desde o princípio, Deus tem um plano para você. Porque a palavra dele diz que desde o ventre você já tem todos os seus dias estabelecidos por Deus. E antes que a sua palavra chegue até a sua boca, Deus já conhece, você não precisa nem falar. Porque Deus já conhece, Ele conhece o seu coração. A vontade de Deus, ela se cumpre na sua vida. Mesmo que você tenha tido um passado difícil, mesmo que você tenha tido uma história difícil, algo difícil, se você sair e dizer: Senhor, eu quero te seguir, eu quero ouvir o teu chamado, eu quero receber do Senhor uma nova identidade, Deus vai mandar você seguir. Segue para frente, não para trás. Segue para frente, segue. E você vai chegar onde quer que Deus chegue. Você chega lá no caminho, se Deus quiser. Se Deus dá a palavra, você vai chegar, você vai chegar. Por isso, se você sofreu no passado, se você teve problemas, esquece. Recebe a sua nova identidade em Cristo. Recebe a sua nova realidade em Cristo. Recebe a cura que você tem em Cristo. Recebe a salvação que você tem em Cristo. A salvação vem de Deus. Ela não vem de nada desse mundo. Nada nesse mundo nos traz a felicidade que a gente precisa. A felicidade vem do Senhor. E a nossa terra prometida é a Nova Jerusalém. A gente anseia por essa terra. Eu não sei vocês, mas assim, eu costumo ficar pensando como ela é. A palavra de Deus fala que ela tem as ruas adornadas de ouro e ela é toda linda. Se tiver uma parte de campo, assim, de montanha, eu prefiro morar na montanha. Mas cada um tem a sua, o seu desejo. Mas a gente anseia pela Nova Jerusalém, porque é a nossa morada. Jesus diz que Ele tem uma morada, Ele já preparou essa morada e ela está lá esperando para que a gente vá, e é para lá que Deus quer que a gente vá. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa terra prometida. Deus quer que a gente deixe as coisas desse mundo, a identidade que a gente tem no mundo, a forma como as pessoas te conheciam, a forma como você se comportava. Você ia para balada, você era baladeiro, você bebia, você namorava muito, você mentia, você traía. Mas hoje em dia você não trai mais, você não bebe mais, você não peca mais, você não fala mais palavrão, você é uma nova criatura, você tem uma nova identidade, você tem um novo pai. Então não importa o que os seus pais façam aqui na terra, não importa o que ninguém aqui da terra façam com você, você tem um pai maravilhoso que te ama. E você precisa focar. Nós precisamos focar. Focar em Deus, focar na Nova Jerusalém, porque essa é a nossa promessa. A promessa também é nossa. Vamos abrir em Gálatas 36. Para concluir. Ai, perdão. É Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Deus prometeu para Abraão e Ele promete para a gente também. Essa é a nossa promessa. Essa promessa é nossa. Precisamos ter a fé de Abraão para acreditar nela. E o que Deus nos promete é o seguinte: far-te-ei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o seu nome, tu serás uma bênção, abençoarei quem te abençoar e amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Nós somos essas nações, nós somos a nação bendita. Talvez Abraão não tenha compreendido isso na época, que ele seria pai de uma nação abençoada. E nós, levanta sua mão e diz: eu sou a nação abençoada. Curva a sua cabeça e feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos e se concentra no que Deus falou para você essa manhã. Deus quer que você tenha a total compreensão de que a promessa que Ele fez para Abraão e a direção também é para nós. Abraão é o pai da fé, e para que a gente possa ser filho dessa fé, a gente precisa crer em Cristo Jesus. Nós precisamos crer em Cristo Jesus. E nós precisamos crer no sacrifício que Ele fez na cruz. Então nós vamos herdar a nossa terra, que é nossa, por herança. E que terreno maravilhoso nós temos no céu. Que terreno lindo nós temos. Os nossos olhos não viram. E não chega nos nossos pensamentos, porque são coisas que não existem aqui na terra. Então nosso pensamento não consegue ter essa dimensão. A terra que Deus tem para nós é maior, é melhor, não é essa terra. Foca nas coisas do alto, foca nas coisas do Senhor e deixa essa terra. Deixa essa terra, deixa as coisas desse mundo. Pare de olhar para dentro de si mesma e ficar se vangloriando. Fita os olhos no Senhor, você é livre. Você não precisa ficar preso nesse mundo. Você não precisa ficar amarrado nesse mundo. Porque você não é desse mundo. E talvez isso seja o motivo pelo qual muitos ficam tristes, se entristecem. Porque o nosso coração, a nossa alma, ela pertence a Deus. Nós fomos criados para sermos eternos. Nós não fomos criados para a morte, nós somos criados para a vida. Nós somos criados para ter intimidade, comunhão com Deus. É por isso que muitas vezes a gente se entristece e parece que falta alguma coisa no nosso coração, na nossa alma. Parece que falta algo. E muitas vezes falta mesmo. Falta Jesus entrar. Falta você se colocar diante do Senhor todos os dias. Se colocar na presença dEle todos os dias. Mesmo que você não tenha o que falar, muitas vezes o próprio silêncio. Só aproveitando da companhia de Deus. Porque se você chamar Deus para perto de você, Ele vem. Ele não te deixa sozinho. Ele não te deixa sozinha. Porque você é filho. Você não é um qualquer nesse mundo. Você não é um qualquer nesse mundo. Por isso, para você que nunca se reconciliou com Cristo, você nunca fez uma oração pedindo para Jesus entrar na sua vida, você pode levantar a sua mão e aceitar a Jesus, aceitar o sacrifício que Ele fez na cruz. Você que nunca fez uma oração pedindo para Jesus entrar na sua vida, você nunca fez essa oração, você nunca levantou a mão para Ele, Deus quer que você fique de mão levantada. Jesus quer ver as suas mãos levantadas. E não se importa com o mundo, não se importa com o que você vai perder do mundo. Porque você, na verdade, não vai perder, você vai ganhar. Você acha que vai deixar para trás muita coisa boa que você gosta, mas não. Deus vai te dar uma coisa muito melhor, que é uma saciedade dentro de você que você não encontra em lugar nenhum. Você não encontra em nada, pecado nenhum. Se você nunca fez uma oração pedindo para Jesus entrar na sua vida, levanta a sua mão, não tem ninguém olhando, todos nós estamos de olhos fechados, só quem está olhando é Deus. Deus está olhando para você e Ele está verificando o seu coração, Ele está vendo se você quer que Ele entre na sua vida, e Ele anseia, Ele está ansiando por esse momento. Se você nunca fez essa oração, levanta a sua mão para aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não é uma nova religião, é Jesus na sua vida. É Jesus na sua vida. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar a Deus com alegria, porque nós somos herdeiros. Nós somos herdeiros de uma terra maravilhosa. Somos herdeiros da terra prometida. Nós somos herdeiros da Nova Jerusalém. Somos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo.
Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu? Minhas bênçãos serão sobre ti, e uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu. Te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que eu sonhei para ti, tempo, filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minhas bênçãos serão sobre ti. Ergue as suas mãos aos céus e declare isso nesta manhã. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tudo aquilo que pediram foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. E uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo, um novo tempo Deus tem para mim. E tudo aquilo que pedido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Erga sua voz e declare uma nova história. Uma nova história Deus tem. Um novo tempo. Tudo aquilo que
aleluia, Deus tem uma nova história, Deus tem uma nova terra, eis que tudo se fez novo. Alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor, porque nós não pertencemos a essa terra. Alegra-te no Senhor, porque você é nação eleita, você é um povo eleito, você recebeu um novo coração, é um novo pai, é uma nova terra, uma nova família. Tudo novo, porque Deus não gosta de coisa velha, coisa passada. Deus é o Deus do novo. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Recebe a alegria que Deus tem. Alegria, Deus tem alegria para nós, e mesmo em meio à tristeza, Deus tem alegria, mesmo em meio à dor, Deus tem bênçãos. Quando você acha que está tudo perdido, Deus tem bênçãos, bênçãos. Ele sabe o que Ele está fazendo, você não está perdido, você não está sozinho, você não está esquecido. Deus está vendo o que você está passando. Deus se agrada de você, não deixa o inimigo ficar dizendo que ele não se agrada, não te vê, não te ouve. É tudo mentira do inimigo, porque ele é teu pai, ele te ouve, ele não te ignora. Ele te ama, ele te escolheu, ele quer você.